Nós estamos recebendo aqui a doutora Jéssica Chaves, ela que é coordenadora agora da UTI neonatal aqui do Hospital Ásia, e também o quase nada conhecido doutor Paolo Piermarini, que está aqui com a gente mais uma vez para conversar sobre essa novidade aqui no Hospital Ásia. Primeiramente, logicamente que vamos começar com as damas, como sempre. Bom dia, Jéssica, tudo bom?
Bom dia, tudo bem?
Seja bem-vinda aí ao Repórter Cultura.
Obrigada.
Doutor Paolo, já é da casa aqui, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia a todos os ouvintes da Cultura. É sempre uma satisfação enorme estar com vocês, levar as boas novas que a gente possa oferecer à nossa população.
Muito bem, nós estamos falando aqui de UTI neonatal. Essas UTIs, então, estão disponíveis a partir da última segunda-feira, isso, Jéssica?
Isso, a partir do dia 1º de agosto a gente já está com os nossos leitos abertos, né? Por enquanto, o Estado nos liberou 10 leitos, estamos indo abrindo eles gradativamente. Hoje estamos com 4 leitos oferecidos pelo Estado.
Certo, então a informação é essa, né? Que a gente teria 10 leitos à disposição e, nesse momento, essa utilização está sendo gradativa. Então, nesse momento, temos 4 leitos sendo utilizados.
Perfeito, sendo ofertados, porque até agora a regulação ainda não enviou nenhum paciente para nós.
Ah, certo. Não, eles não estão sendo utilizados no momento ainda.
Porque na realidade essa UTI foi aberta de forma emergencial pelo Estado. É uma ação, inclusive, envolvendo várias outras unidades no Estado. Eu creio que Rio do Sul ampliou... Né? Que mais, Brusque, doutora Jéssica? Brusque também, porque é fato notório que os leitos de UTI neo no Estado são insuficientes. Certo. Então houve até uma pressão do próprio Ministério Público, o Estado foi ágil, a SES, né? Secretaria do Estado da Saúde, foi ágil nesse sentido e emergencialmente estamos, então, ofertando esses leitos. No momento, como foi uma situação de pronto, nós não tínhamos o equipamento todo completo. É um momento difícil porque com a pandemia houve muita demanda dessas unidades pelo Brasil afora, até a gente pode dizer na realidade no mundo inteiro.
No mundo inteiro,
mas
claro.
Vamos falar da nossa realidade aqui. Então muitos equipamentos ainda estão chegando. Até ontem nós tínhamos 3 leitos apenas, completamos o quarto e assim gradativamente os leitos serão ofertados até chegarmos à nossa meta de 10 leitos.
De 10 leitos, certo. Esses, é importante salientar aqui, né, doutora Jéssica, que quem administra a lotação, a agenda, a ocupação desses leitos não é o Hospital ASE, é o CISREG, ou seja, é o Governo do Estado.
É o Governo do Estado que vai regular esse paciente. Então, ou seja, um paciente pode chegar em Rio do Sul, esse paciente pode chegar em Blumenau, esse paciente vai estar precisando de vaga, ou até aqui na nossa porta também. Então, primeiro a gente tem que comunicar o Estado que vai liberar esse leito agora, por exemplo, é tudo ele que controla. Então, todos os pacientes que chegarem em qualquer lugar, que estão precisando de leito de UTI, eles vão abrir a agenda de onde que tem esses leitos para a gente transferir esses pacientes. Daí eles vão ver conforme logística, por exemplo, é um paciente de Rio do Sul, qual a unidade mais próxima para ele e onde tem essa UTI. Então, é assim que a gente vai admitir esse paciente. Se for um paciente nosso também que chegue da porta, a gente também vai precisar conversar com o Estado, vai liberar esse leito que vai estar ali disponível para a gente atender esse bebê.
Certo. Então, mesmo que chegue um paciente aqui de Timbó, ainda assim é preciso colocar no sistema. Logicamente que o sistema também vai usar aí um raciocínio lógico. Se tiver vaga aqui em Timbó, ele não vai mandar para outro município. Vai colocar aqui em Timbó. Mas pode ser que esses leitos de Timbó estejam todos ocupados, inclusive por pacientes de outros municípios. Aí o timboense vai ser alocado aí para outro município mais próximo também. É assim que funciona o sistema, então.
Exato. Da mesma forma que funciona para UTI adulto.
Certo.
Né?
É.
E
é sempre
UTIs
importante,
cardiológicas,
né?
As especializadas, da mesma forma. Sempre essa logística é comandada pelo Estado para evitar que, digamos assim, o paciente seja deslocado numa distância maior, correndo mais riscos e não se possa oferecer o melhor para ele. Né?
E essa informação é importante porque quando se vê a notícia e a manchete, Timbó disponibiliza mais 10 leitos de UTI neonatal ou UTI adulta, né, a normal ali, opa, nós temos UTI, mas essas UTIs elas entram para o sistema do Estado e é administrada, essa ocupação é administrada pelo Estado portanto. Então, não é que a comunidade timboense ou a comunidade da região tenha à sua disposição. Tem, claro, né? Mas tem mais vagas disponíveis no sistema, na verdade. Essa é a informação.
Essa é a informação. Pensando de maneira coletiva e altruísta, é assim que tem que se trabalhar. Mas nós também sabemos e deixamos isso claro à população que existe sempre uma preferência no sentido da agilidade, porque a própria logística de agendamento, como a doutora Jéssica bem colocou, responde a essa logística inteligente.
Certo,
não
é? Certo.
Não se vai mandar para longe se tem uma vaga aqui. Agora pode acontecer, como durante a pandemia aconteceu, de nós estarmos lotados com 80% ou mais até pacientes de fora e um paciente nosso ter sido deslocado para outro município. Isso pode ocorrer, claro.
Muito bem. E tem mais vagas sendo projetadas além dessas 10 ou 10 é a capacidade realmente de UTIs neonatal aqui do Hospital OASE?
A princípio serão as 10 vagas,
serão,
né?
As 10 vagas, uhum. E esse é o projetado para esse momento aí do Hospital OASE. Agora, doutora Jéssica, quais são as principais doenças, né, que levam as crianças, levam os bebês a ocupar um leito de UTI neonatal?
Sempre é bom deixar bem claro, primeiro, começando, que a nossa UTI é neonatal. Então, a gente vai atender bebês até 28 dias de vida.
Certo.
Isso a gente tem que deixar muito claro, porque, por exemplo, se chegar uma criança com mais de 28 dias de vida, a gente tem que transferir ela para uma UTI pediátrica, que ainda nosso hospital, certo, nós não temos essa UTI pediátrica. Então, isso para a população a gente precisa deixar muito claro.
Isso é muito bom esclarecer. Então, olha, essa informação é uma informação crucial também. UTI neonatal é até 28 dias de vida. 28. É. A partir daí é UTI pediátrica e o nosso hospital não dispõe de UTI pediátrica. Informação relevante.
Isso.
Essa.
Então, esse sim, se chegar um paciente maior, até para a comunidade entender, mais que um mês, dois meses, esse bebê ainda a gente vai ter que transferir para nossas unidades, que seria onde tem a gestão de leitos. Ou vai ser Blumenau, ou Joinville, ou Florianópolis.
E aí que entra, né, aquilo que o doutor Paulo falou, bom, a gente tem UTI neonatal, mas não tem pediátrica, a gente depende, agora nós ficamos dependentes de outros hospitais que dispõem das UTIs pediátricas, precisamos daí do encaixe lá nessas UTIs, e as pessoas que precisam da neonatal têm aqui em Timbó, e é assim que funciona essa como o doutor falou ali, essa alocação inteligente aí das vagas, né? E aí vamos lá, então quais são as principais, então, neonatal até 28 dias, quais são as principais comorbidades aí pelas quais uma criança, um bebê é internado numa UTI?
Então o que mais a gente vê, né, as estatísticas é a prematuridade, né, o bebê prematuro. É aquela mãe que chega para nós com trabalho prematuro abaixo de 37 semanas. Então esse bebê é o que é a principal admissão. O que a gente leva aí para a UTI? Ou é bebê aquele baixo peso, né? Menor que 1.500 gramas, muitas vezes aqueles bebês que fazem um desconforto respiratório, não estão com o aparelho do sistema respiratório bem formado, né? Então, esse bebê vai precisar de um suporte ventilatório, que a gente chama, por isso da importância dos ventiladores, fisioterapia, tudo para ter, para receber esse bebê. Muitas vezes infecção neonatal, que é a sepse neonatal, que é o que mais nos preocupa numa UTI também. Esse bebê que vai precisar de antibiótico terapia a longo prazo, uma droga vasoativa, né? Tá mais instável, hemodinâmica, que a gente chama. Problemas intestinais, gastrointestinais também, aquele bebê que não aceita bem a dieta. Mas o nosso carro-chefe, eu acredito que é esse bebê prematuro, que nasce antes, né? Que a gente sabe que o bebê não está formado, totalmente formado, antes das 37 semanas, é o principal alvo que a gente vai admitir na nossa UTI.
Pois é, eu até tinha, quando a gente fala, ouvi em UTI pediátrica, pediátrica não, neonatal, liga com a criança, aí liga com as outras informações que ficam circulando por aí a respeito da necessidade, principalmente por causa das síndromes respiratórias, mas basicamente a neonatal não é esse o problema na neonatal.
Na neonatal não, na neonatal é o bebê que nasce prematuro, que não tem o sistema dele formado para estar, né? Respondendo a...
E essa necessidade, interessante que essa necessidade é uma necessidade do Estado, tem acontecido muitos casos nesse sentido, então, que o Estado tem buscado aí ativar essas UTIs neonatais aí por conta da necessidade, então, da falta dessas UTIs.
Isso, que é o que mais falta. E principalmente a nossa UTI também, a gente tem dois leitos de isolamento, que é o que, que vai acontecer? A gente está recebendo muitos bebês no hospital também que estão vindo com insuficiência respiratória, que a gente fala que é a bronquiolite, que é a nossa doença mais temível hoje nos bebês.
Certo.
Essa doença, sim, é uma doença que não precisa ser um bebê prematuro, pode ser um bebê ali que nasceu bem, que foi para casa, com 15 dias pegou do irmãozinho, o irmãozinho vai para a escola, traz esse vírus para casa e esse bebê vai adoecer. Então, se esse bebê, que muitas vezes a gente já encaminhou esse ano aí, uns 5 bebês para UTI de Blumenau, né? Para o neonatal, inclusive,
neonatal,
que
certo.
Precisa de um isolamento.
Porque, está
porque
lá
ainda
está
dentro dos 28 dias de vida. Então, essa criança agora é o que nos deixa mais tranquilo também, que é uma criança que nós não vamos precisar transferir. Porque muitas vezes ela vai precisar de um suporte ventilatório, que não poderia ficar em leito de enfermaria. Então, agora a gente vai ter esses 2 leitos respiratórios que a gente vai poder admitir essa criança ali.
Muito
até
bem.
Aos 28 dias de vida.
Muito bem, a partir dessa informação, a gente sabe agora que, então, a partir dos 28 dias, aí é a UTI pediátrica. E a gente tem encaminhado aqui da nossa cidade, vamos fixar aqui na nossa cidade, a gente tem hoje alguma criança em alguma UTI pediátrica internada? Quantas crianças hoje?
Só semana passada foi 2 crianças para a UTI de Blumenau. Pediátrica.
Mas são as 2 que nós temos hoje ou temos mais que 2 hoje internadas que estão em situação de UTI?
Em Blumenau?
Ou
em outro lugar?
É,
a princípio, 2 que eu lembro que foi daqui do nosso hospital semana passada.
Certo. Por conta de síndrome respiratória.
Síndrome respiratória.
Mas é algum caso de Covid especificamente? Não,
é a bronquiolite, que é a nossa doença temível hoje do inverno.
Certo. Né? E são crianças mais, a partir dos 28, mas mais novas, então?
Isso,
são bebês mais.
Geralmente entre 1 ano de vida, que é o que mais, 6 meses a 1 ano. Que é o que mais acomete.
Certo, certo. Então temos 2 crianças hoje utilizando a UTI pediátrica aí, lá no município de Blumenau. Muito bem, acho que são informações relevantes aqui, né, para o ouvinte do Repórter Cultura. Acho que cabe aqui, né, doutor Paulo, sempre que o doutor Paulo vem aqui, a gente aproveita para fazer também uma conscientização sobre o uso consciente do pronto-socorro, do pronto-atendimento do Hospital UAS. Fique à vontade, doutor Paulo.
Nós reforçamos essa solicitação porque sabemos do empenho das unidades básicas de saúde, mas elas ainda descarregam muita coisa para o hospital. É uma conscientização
constante, necessária,
né, de que as pessoas devam se dirigir ao pronto-socorro com casos realmente de urgência e emergência, né? O pronto-socorro, às vezes, complementa as ações das unidades de saúde, mas elas têm que vir com uma lógica de complexidade. Não é assim, não tenho mais vaga hoje para o médico, vai no pronto-socorro. Infelizmente, isso ainda está acontecendo.
Está acontecendo bastante.
Pelo menos a gente imagina que as pessoas venham também trazendo as informações corretas. Eu tenho todo o cuidado nisso, porque é uma parceria. As unidades de saúde que a prefeitura mantém são nossas parceiras. Nós não há um antagonismo, pelo contrário, né? Mas deve existir isso. As pessoas às vezes chegam, me mandaram do posto. Elas vêm muitas vezes até sem encaminhamento algum. Então, nesses casos, eu imagino que seja no vulgo, no popular, aquela história do João sem braço, não é?
João sem braço.
A pessoa vem dar o golpezinho, né? Lá tinha muita gente, ou efetivamente não conseguiu a ficha para aquele dia. A gente entende que isso tudo envolve o absenteísmo no trabalho. É complexo a gente lidar com isso. E nós atendemos um percentual que são consultas banais, digamos, ambulatoriais.
Sim,
e não
poderiam
de urgência
ser
e emergência.
Muito bem resolvidas lá no posto de saúde.
Exatamente.
Né?
Só que entendemos também que existe uma oferta que, quando superada, a pessoa não vai conseguir ser atendida naquele dia.
Exatamente.
Mas se não é uma urgência e emergência, poderia ir no dia
no
seguinte.
No dia seguinte, né? Exatamente. E tem que ter essa consciência, né? Essa consciência de evitar quando possível e saber que quando chega ali no Hospital UASE, no pronto atendimento ali do Hospital UASE, vai ter ali um enfileiramento ali de acordo com a prioridade. Que se chega ali um paciente com uma situação mais grave, vai ser colocado na frente, o tempo de espera pode ser muito maior do que teria lá no posto de saúde, enfim, essa consciência as pessoas têm que ter também, que ali no Hospital UASE é para casos realmente de emergência, né?
Perfeito, esse reforço, agradeço a oportunidade, é sempre válido para que a gente possa prestar um serviço cada vez melhor.
Muito bem, olha, essa foi a nossa entrevista, muito esclarecedora a respeito da UTI neonatal que está sendo implementada aqui na cidade de Timbó. Doutora Jéssica Chaves, obrigado pela presença.
A oportunidade por estar aqui. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Doutor Paolo, mais uma vez obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade e quero só assim tomar um tempinho de vocês dizendo que devagarinho todos os nossos propósitos lá atrás, quando a nova administração, uma administração técnica assumiu o Hospital Oásis, estão se realizando. Nesse momento, a questão da UTI NEO foi, digamos, antecipado no cronograma devido a essa urgência de ofertar leitos numa área que tem uma demanda reprimida, né? E isso, de qualquer forma, nos deixa muito gratificados de poder fazer, mas a gente tem que se adequar às situações. A pandemia atrasou em 2 anos a nossa evolução no cronograma. E agora veio essa compensação, entre aspas, no sentido de ofertar, não dentro da nossa programação, gostaríamos de ter aberto já com os 10 leitos, tudo certinho, mas quero também elogiar aqui o empenho de todos que se envolveram nessa construção, né, nessa engenharia que teve que ser apressada, agilizada, para poder ofertar esses leitos com essa presteza, porque o Estado precisa, as comunidades precisam de uma maneira geral, e quem trabalha na saúde trabalha com esse viés, sempre fazer o melhor dentro das condições que se tem para quem mais precisa.
Muito bem, eu acho que o Hospital Oásis conseguiu isso, né? Está fazendo um trabalho sempre a muitas mãos, né? Tem o Estado, tem o município, tem entidades, tem a equipe técnica, todo mundo envolvido aí para prestar o melhor serviço possível para a comunidade.
Isso mesmo, e desejamos então a essa nova equipe que se formou, inclusive vale a pena a gente dizer que foram absorvidos profissionais que já atuam na região, isso é muito bom. Temos pelo menos 3 que moram ou são naturais daqui envolvidos, isso é muito bom. A doutora Jéssica é natural de Timbó, para nós é uma alegria. Temos mais um outro colega, eu vou evitar falar nomes para não esquecer ninguém, né? Mas tem mais também um outro colega que não é natural de Timbó, mas que já atua na região há anos. Então isso é muito bom, porque vai, digamos assim, consolidar um espírito de equipe e uma presteza nos atendimentos que vai favorecer a todos os que possam necessitar.